Olá, começando mais um Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL. Olá, Nara.
Olá.
E também a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Bem-vinda, Suelen.
Oi, João.
O Redação Final está no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como Stitcher e Google Podcasts, toda semana com um programa novo, sempre trazendo um resumo do que acontece na Alesc. Essa é a edição de número 23 do Redação Final e o programa, como sempre, está dividido em três blocos. No primeiro, a gente fala da discussão sobre os recursos repassados pelo governo para o Desk, Judiciário, Ministério Público e Assembleia. Na segunda parte, falamos das propostas que mudam as exigências para ingresso nas carreiras militares do Estado, como a altura mínima dos candidatos. Por fim, destaque para propostas que avançaram nessa semana, como as que buscam conscientizar sobre direitos das vítimas de assédio moral e violência sexual. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Então, essa semana, a Comissão de Finanças deu uma pequena amostra do principal debate que deve mobilizar as discussões na Assembleia Legislativa nas próximas semanas. Eu falo da proposta do governo para reduzir os recursos repassados aos demais poderes, o Judiciário, o Ministério Público e a Assembleia, além da UDESC. Pois essa proposta está sendo analisada na Comissão de Finanças e o relator, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, apresentou seu relatório nessa semana e com novidades em relação à iniciativa do Poder Executivo, Nara.
Isso, essa proposta de redução para os poderes, ela está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que diz como o orçamento do próximo ano deve ser feito. Estabelece quais vão ser as metas, as prioridades do governo, ou seja, onde e como os recursos do Estado devem ser gastos. É a LDO que define, por exemplo, quais obras do programa de governo deverão ser feitas naquele ano. E para isso fixa um montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras, vedações e limites para as despesas dos poderes, regulamenta as transferências para entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, enfim, um planejamento financeiro para o período de um ano. E por causa disso, ela precisa ser elaborada, estudada e votada antes do orçamento anual. E é isso que os deputados estão fazendo agora. O governo encaminhou a proposta e a Comissão de Finanças vem estudando o texto. Nessa semana, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o relator da LDO para 2020, apresentou o parecer conclusivo à proposta e agora esse relatório ficou para análise dos deputados e vai ser votado na próxima terça-feira, dia 11, quando a comissão volta a se reunir. No parecer, o deputado Marcos Vieira acatou parte das 23 emendas apresentadas pelos deputados. Algumas dessas emendas, mais de uma delas, pedem a manutenção dos percentuais de participação dos poderes legislativo e judiciário e também do Ministério Público, Tribunal de Contas e da UDESC na receita corrente líquida do Estado. É o chamado duodécimo, aquela parcela repassada mensalmente pelo governo para esses entes. Porque o projeto da LDO para 2020 prevê a redução desses percentuais. O deputado Marcos Vieira disse que fez diligências a essas entidades e poderes sobre essa medida e as manifestações foram contrárias à redução. O parlamentar leu durante a reunião a resposta encaminhada pelo Tribunal de Justiça e o argumento principal é que o corte vai impactar a prestação de serviços à população. O TJ vem expandindo a abrangência do seu trabalho e a redução dos recursos implicaria na perda da qualidade do serviço. Um dos argumentos também é que não houve diálogo, que o governo não chamou os poderes para conversar sobre a questão. E se o Estado precisa mesmo reduzir esses percentuais, a ideia é que se construa essa proposta. Uma das maiores preocupações dos deputados é o corte do orçamento da UDESC, que é uma das beneficiárias do duodécimo. Há, inclusive, uma emenda específica pedindo a manutenção desse percentual. Essa emenda é da deputada Luciane Carminati e ela falou um pouco para a gente sobre isso. Vamos ouvir.
A gente defende tudo isso porque ela foi expandida para além da capital, a nossa universidade, mas os recursos, ao longo das décadas, não sofreram essa expansão proporcionalmente. Então, tem um outro fator que é manter o percentual é justo com a expansão, senão nós teríamos, né, uma diminuição do tamanho dessa universidade.
Bom, essa foi a palavra da deputada Luciane Carminati, que propôs essa emenda para garantir a manutenção do percentual percentual da arrecadação que é repassado para a UDESC. E nós também ouvimos o deputado Marcos Vieira, que é o relator da proposta, que fez um balanço dessas emendas que foram incluídas por ele no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.
Nós fizemos algumas sugestões na condição de relator, como também acatamos emendas dos senhores deputados. Coisas importantes, por exemplo, a manutenção dos percentuais dos do décimo dos poderes e órgãos. É uma questão importante. Resgatar o conceito, a definição da receita líquida disponível do Estado. Fazer com que tudo aquilo que se arrecada possa ser disponibilizado como receita líquida do Estado. Também fazer com que o governador tenha competência para mexer no orçamento somente do Poder Executivo e não dos demais órgãos.
Então, esse foi o deputado Marcos Vieira, do PSDB, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, só para dar um exemplo, o que está previsto, por exemplo, para esse ano, e é o percentual que vem sendo praticado nos últimos anos, é o repasse de 9,41% da arrecadação para o Tribunal de Justiça. E o governo, na proposta que enviou para a Assembleia Legislativa, previa a redução desse percentual de 9,41% para 8,47%. Reduções semelhantes ocorreriam para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e também para a UDESC. Na UDESC, a redução seria de 2,49% para 2,24%. Esses percentuais são calculados sobre a receita líquida disponível, que é basicamente recursos que são oriundos da arrecadação de impostos estaduais. Em 2018, esses recursos totalizaram mais de 16 bilhões de reais. Se aplicar essa redução prevista para o UDESC, por exemplo, sobre esses 16 bilhões de reais, isso acarretaria uma redução de cerca de 40 milhões de reais no repasse para o UDESC. Fazendo esse cálculo sobre os valores de 2018, a UDESC recebeu 409 milhões no ano passado, e se fossem aplicados o percentual proposto agora pelo governo do estado, esse repasse seria de 367 milhões de reais ao longo do ano. Bom, e outra discussão que passa pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa diz respeito aos incentivos fiscais aqui em Santa Catarina, os incentivos concedidos pelo governo estadual. E, nessa semana, os deputados aprovaram a convocação do secretário da Fazenda, Paulo Eli, para comparecer à comissão para dar esclarecimentos aos deputados. Nara, por que os deputados da comissão chamaram o secretário?
Isso, João. O secretário, na verdade, ele já confirmou a participação na reunião da próxima quarta-feira, dia 12, e o convite é para falar sobre o impacto dos benefícios fiscais concedidos pelo governo catarinense, de que forma que eles refletem na economia aqui de Santa Catarina. Mas agora, o que vai provavelmente dominar os debates nessa reunião é a forma como a Secretaria da Fazenda encaminhou à Assembleia a relação de todos os benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Essa determinação está prevista na legislação federal, estadual e em uma resolução do CONFAS. O que a legislação define? Que essa relação de benefícios fiscais seja encaminhada para a convalidação do Legislativo, que a Assembleia precisa dar o aval para esses descontos de impostos que são dados pelo Estado para determinados produtos. Isso deveria ser feito pelo Estado, essa informação dessa relação de benefícios fiscais, isso deveria ser feito pelo Estado até 31 de maio. E, de fato, foi. A Secretaria da Fazenda encaminhou essa relação por meio de um ofício. Mas os deputados que têm até o final de julho para fazer essa convalidação, ou seja, concordar ou não com essas concessões de benefícios, reclamam que essa informação deveria vir na forma de projeto de lei, com justificativa, detalhando por que o Estado está dando aquele incentivo, um texto que possa ser votado pela Assembleia, como disse o deputado Marcos Vieira nessa semana. Vamos ouvir.
A Assembleia convalida ou não, modifica ou não, aquilo que consta em projeto de lei. Então, isso nós vamos conversar com o secretário Paulo Lee. Mas, na verdade, trata-se de uma matéria nova na Assembleia Legislativa, que surgiu na LDO do ano passado, por intermédio da Comissão de Finanças e Tributação, também por imperativo da Lei Complementar Federal 160, enfim, por uma série de razões. Então, a Assembleia Legislativa começa a tomar conhecimento de todos os incentivos fiscais concedidos em Santa Catarina.
O ofício, segundo os parlamentares comentaram na reunião da Comissão de Finanças, é uma relação das centenas de produtos e o percentual de desconto do imposto que é concedido pelo Estado. Ou seja, uma informação muito resumida que prejudica a análise, considerando o tempo que os deputados têm para estudar isso, né, que é de 2 meses. Eles têm que convalidar esses benefícios até o final de julho. Então, há também uma preocupação que isso não seja feito de forma apressada, porque é um dos fatores que torna o Estado mais ou menos competitivo, né? Dar um desconto de ICMS, por exemplo, pode atrair indústrias para Santa Catarina. E alguns estados são bastante agressivos nesse ponto.
Então, essa regra federal, essa a que a Nara se referiu, diz respeito a uma mudança na legislação que ocorreu em 2017, com a aprovação de uma nova lei federal para disciplinar essa concessão de benefícios fiscais pelos estados. O que acontecia antes? Os governos dos estados no Brasil, eles poderiam conceder incentivos fiscais meramente com um ato, uma nova regulamentação, uma nova normativa das secretarias da Fazenda, apenas com a assinatura do secretário e do governador, sem que as assembleias legislativas aprovassem esses benefícios. Agora, os benefícios fiscais só podem ser concedidos nos estados brasileiros com o aval da Assembleia Legislativa. Os estados se reuniram no CONFAS, que é um conselho que reúne os representantes de todos os governos estaduais, e estabeleceram um prazo para que todos esses benefícios que já estão valendo sejam confirmados ou rejeitados pelas respectivas assembleias legislativas. E é esse prazo que é de 31 de julho. E os benefícios, por essa previsão da regra federal, os benefícios que não forem confirmados ou convalidados pelas assembleias até 31 de julho, vão perder a validade, eles não poderão mais serem oferecidos pelos governos estaduais. Todo esse processo tem o objetivo de, ao longo dos próximos anos, acabar com essa questão da guerra fiscal no Brasil, em que os estados se fazem uma disputa, cada um querendo oferecer um incentivo fiscal maior para ter, para buscar investimentos, indústrias para os seus estados, para os seus territórios.
Só lembrando, João, que o governo do estado já mandou alguns projetos relacionados a isso neste ano, alguns que já foram votados, como aqueles dos itens da cesta básica, os descontos de ICMS dos itens da cesta básica, do medicamento Spinraza, e tem alguns também, que tem um outro projeto que ainda está em tramitação aqui na casa, que dá uma série de descontos de ICMS para medicamentos e também para querosene de aviação.
Muito bem. Outra proposta discutida na Comissão de Finanças nessa semana foi aprovada. É um projeto que busca dar mais transparência a obras públicas, Sueli?
Exatamente, João. É um projeto de lei de autoria do deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, que prevê o acréscimo de novos itens, novas informações, aquelas placas que ficam nas obras. Por exemplo, tem uma ponte sendo construída pelo Estado e lá tem uma placa. Em geral, nessa placa, tem algumas informações básicas, como o início da obra, investimento e o nome do governador, do secretário de infraestrutura, que na época, né, que a obra foi iniciada. O que prevê esse projeto de lei? Prevê que nesta placa tenha mais informações como o início da obra original, o número de interrupções, dados específicos de quando essa obra teve o contrato assinado, aditivos, enfim, para que as pessoas, o cidadão, enfim, passe pela obra e possa perceber o que está ocorrendo, porque existem muitas obras inacabadas, sem placas, sem informações, em diversas regiões do estado. Então, o objetivo é dar transparência e acabar com esse tipo de situação, né, em que a pessoa não sabe do que se trata aquela unidade de saúde que não acabou, aquele prédio que seria um hospital e não se tornou, e assim por diante. Agora, o texto deste projeto, essa proposta, segue para análise dos membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e se aprovada, ela avança para uma apreciação em plenário.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre as propostas que buscam reduzir as restrições para o ingresso nas corporações militares do Estado. Então, essa semana passaram pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa duas matérias que prevêem a redução nas restrições para o ingresso na carreira militar no Estado. Uma delas diz respeito à altura dos candidatos, Sueli?
Exatamente, João. Existe o projeto original que prevê uma altura mínima para que as pessoas ingressem, né? Para que o candidato ingresse. Essa altura estava prevista 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. Ou seja, se você tivesse 1,62m e fosse o homem, você não entraria, apesar de ser o primeiro candidato aprovado na prova descrita, teórica. Mas se você fosse fazer o teste e tivesse 1cm a menos, você não ingressaria. A mesma coisa acontece com as mulheres, que tinha que ter no mínimo 1,60m. A discussão das mulheres é ainda mais antiga, porque há muito tempo se fala que não tem como botar essa altura mínima para mulheres. Tem toda uma questão discutida, por exemplo, da descendência aqui da região. Havia uma conversa de que, por exemplo, quem vinha da região de Blumenau, mulheres, acabavam passando porque elas eram descendentes de alemães, italianos e, portanto, têm uma estatura maior. Diferente dos que moram em Florianópolis, descendentes de açorianos, que têm uma estatura menor. Então, o deputado Márcio Machado, do PL, né, é o autor dessa proposta, que diminui. Fica 1,55m para as mulheres, 5 centímetros a menos, e 1,60m, 5 centímetros a menos, para os homens. Então, homens com mais de 1,60m e mulheres com mais de 1,55m poderão ingressar na carreira militar.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do deputado Maurício Scudillac, do PL, favorável a essa iniciativa. A gente conversou com ele, ele disse por que deu parecer favorável a essa proposta.
Nós entendemos que nos concursos públicos tem que se medir a capacidade intelectual, a capacidade física, nesses casos onde exige aptidão física, e nós temos pessoas que se destacam em várias atividades, e principalmente na segurança pública, independente da questão da altura.
Bom, esse foi o deputado Maurício Scudillac, do PL. E também na CCJ passou uma outra proposta com esse mesmo foco de reduzir, alterar as exigências para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar e na Polícia Militar. Ele diz respeito às pessoas que têm tatuagens, né?
Isso, é um projeto de lei do deputado Milton Obos, que retira dessa lei complementar que regra aí o ingresso nas carreiras militares de Santa Catarina. Retira um inciso que diz que o candidato não pode possuir tatuagem ou pintura em extensas áreas do corpo ou em partes expostas ao público quando do uso de uniformes militares de qualquer modalidade. Quer dizer, ele não pode, hoje pela lei, ele não pode ter uma tatuagem que apareça quando ele está usando o uniforme. Então, esse projeto de lei do deputado Milton Obos derruba essa exigência. E o argumento é de que a tatuagem ela não pode ser uma exigência ou um critério para dizer que o candidato é ou não apto para ingressar na carreira, né? Além disso, na justificativa, essa obrigatoriedade é colocada como discriminatória. Então, esse projeto ele derruba esse inciso, revoga esse inciso, que impede que o candidato com tatuagem ingresse nas carreiras militares.
E nós também falamos com o autor da proposta, o deputado Milton Obos, que dá também acrescenta uma outra justificativa a essa iniciativa, de que há determinações do Supremo Tribunal Federal também contrárias a esse tipo de restrição. Vamos ver o que ele disse.
O Supremo já retirou isso, já está na Constituição, uma DIN que foi julgada, e nós temos que revogar isso na legislação estadual, evitando que tenha debates em eventuais concursos públicos, que tenha mais custos processuais para a resposta. Então, isso cria uma confusão enorme, não é legal, e por isso nós temos que tirar isso da obrigatoriedade legislativa de Santa Catarina.
Então, esse foi o deputado Milton Obos, o autor dessa proposta, que também gerou repercussão nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, Suelen.
Exatamente, João. Nas redes da Assembleia Legislativa, perguntamos se você é contra ou a favor do projeto das tatuagens. E foram diversos comentários, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Aliás, o WhatsApp da Assembleia Legislativa, neste caso, neste questionamento sobre as tatuagens para a carreira militar, recebeu mais de 100 manifestações. Foram diversas também no Facebook. Muitas pessoas se posicionaram a favor, falando que tatuagem não define caráter, O importante é o comprometimento do candidato, o importante é ele ter realmente se preparado, né, e conseguido avançar nas provas, né, eliminatórias, como teóricas e físicas. E também teve quem foi contra. E no contra teve alguns casos bem específicos, como esse que eu vou ler para vocês, que fala: olha, acho que em alguns casos não é bom o policial ter realmente uma tatuagem mais extensa. E digo porque acho que ele fica facilmente identificável. Ou seja, ele acha que por uma questão de segurança, o bandido não poderia ver que o policial que está atuando, né, que está prendendo ele, tenha, por exemplo, uma tatuagem X no pulso ou Y no pescoço, por uma questão de segurança deste profissional. Essa é uma opinião que foi colocada lá no Facebook da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde diversas pessoas participaram, falando se são contra ou a favor desse projeto de lei do deputado Milton Obes.
Bom, e os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais são um dos espaços que a população pode opinar sobre as propostas que tramitam aqui na casa. Esse programa foi gravado na quinta-feira, dia 7 de junho, publicado na sexta-feira, dia 8 de junho, e também nessa sexta-feira os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais terão uma postagem que quem quiser pode opinar sobre uma proposta do deputado Felipe Estevam, do PSL, é o PL número 129 de 2019, que prevê uma obrigatoriedade para que as empresas locadoras de automóveis aqui em Santa Catarina disponibilizem, ofereçam para os seus clientes a cadeirinha para criança, para quem está locando o carro, tem filho, vai levar o filho junto. A locadora tem que ter esse equipamento disponível para utilização pelos seus clientes, tanto a cadeirinha quanto o assento elevado, né, que é usado pelas crianças um pouco maiores. Essa proposta está sendo discutida aqui na Assembleia Legislativa no momento em que esse tema também é pauta em todo o Brasil, porque o governo federal remeteu ao Congresso uma proposta para alterar o Código Brasileiro de Trânsito, e entre os dispositivos dessa proposta está a previsão do fim da multa para quem não está, para quem está transportando criança no automóvel sem utilizar a cadeirinha para segurança. Lembrando que os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é o @AssembleiaSC, no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC.
Tem também o WhatsApp, quem quiser pode mandar a mensagem sim para o telefone 489960-1127.
Bom, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca propostas que avançaram nessa semana aqui no Parlamento relacionadas à divulgação de direitos de quem sofreu assédio moral ou violência sexual. Então, também foi destaque nessa semana aqui na Assembleia Legislativa o avanço ou aprovação de propostas que buscam a conscientização sobre direitos das pessoas vítimas de assédio moral ou violência sexual. Uma dessas propostas foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, também uma iniciativa do deputado Felipe Estevam, do PSL, que prevê basicamente uma proposta simples que prevê a fixação de cartazes nas unidades da rede de saúde pública aqui no estado para que as pessoas conheçam uma lei federal, que é a Lei número 12.845 de 2013, que garante o atendimento imediato, emergencial e integral às vítimas de violência sexual em todos os hospitais integrantes do SUS. É uma lei conhecida como a Lei do Minuto Seguinte. Então, essa proposta do deputado Felipe Estevam basicamente tem o objetivo de fazer com que a comunidade, a população, tenha o conhecimento da existência dessa lei, da existência desse direito. Também nessa semana, a Assembleia Legislativa aprovou em plenário uma proposta voltada ao combate do assédio moral, Nara.
Isso é um projeto de lei da deputada Luciane Carminati, do PT, que torna obrigatória a divulgação e o combate ao assédio moral nas instituições públicas do Estado. Vem na mesma linha de um outro projeto da deputada aprovado neste ano e que já foi transformado em lei, que combate o assédio sexual na administração pública. É uma proposta simples, determina que sejam afixados cartazes com a frase: assédio moral pode ter como consequência processo administrativo disciplinar ou processo judicial contra o assediador. Você tem o direito de denunciar. O objetivo da proposta, de acordo com a autora, é estimular denúncias para combater o problema, né? O projeto foi aprovado em plenário, mas teve voto contrário do deputado Gessé Lopes, do PSL, que vem mantendo coerência na votação deste tipo de matéria. Ele diz que reconhece a necessidade de se combater o assédio moral, mas acredita que a colocação de cartazes não seja a melhor maneira de enfrentar o problema.
Bom, essa proposta foi aprovada em plenário, mas para virar lei, ela ainda depende da sanção do governador Carlos Moisés. Bom, também nessa semana, aqui na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram a prorrogação dos trabalhos da CPI da Ponte Hercílio Luz. Essa comissão parlamentar de inquérito foi instalada no mês de fevereiro. Ela investiga eventuais irregularidades nos contratos de obras para reforma e manutenção da ponte desde o início dos anos 80 até aqui, desde a primeira interdição dessa estrutura para o trânsito de veículos. Pois bem, desde então, a CPI vem realizando diligências, vem coletando uma série de depoimentos, com sessões, a maioria das sessões realizadas no fim da tarde de quarta-feira. E nessa semana, o relator da CPI, o deputado Bruno Souza, que está sem partido, solicitou aos deputados do colegiado a prorrogação do prazo para o encerramento, para a conclusão dos trabalhos da CPI, e os deputados na comissão aprovaram nessa quarta-feira. Portanto, os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito devem se estender até o segundo semestre e o prazo para a apresentação do relatório final se encerra agora no mês de novembro. Outro destaque aqui da Assembleia é a abertura de inscrições para cursos da Escola do Legislativo, Suelen.
Exatamente, João. 11 cursos à distância, com inscrições abertas até o dia 10 de junho. São cursos, nem todos relacionados ao serviço público, são cursos abertos, como noções de liderança, qualidade no atendimento, empreendedorismo e desenvolvimento regional, e alguns ligados, claro, ao serviço público, como ética no serviço público, noções de direito administrativo, gestão no serviço público. Todos os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas pelo site da Escola do Legislativo ou ainda ali ead.escola.alesc.sc.gov.br. Hoje, a plataforma EAD da Escola do Legislativo já conta com mais de 35 mil pessoas inscritas. Alguns cursos têm 20 horas, outros têm 40 horas de duração. E eu lembro, todos são gratuitos, aberto para qualquer pessoa poder participar, se inscrever.
Aberto para qualquer pessoa, inclusive fora de Santa Catarina.
Exatamente, ensino à distância, né, João?
Então, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Siga nos acompanhando no Spotify, no Stitcher, no Anchor e nas demais plataformas de podcast. Até a próxima!